falas políticas em eventos como esse que tem uma repercussão grande e acho que dá para dar aquela alfinetada necessária num governo que está fazendo mal até para a própria população.
Jess, quer comentar também?
Olha, eu não gosto da comparação com a Gestapo, porque eu acho que quando a gente... A esquerda tem isso, né, de sempre levar para o fascismo, para o passado, e ignorar um pouco o quão truculento e assassino foram esses movimentos e como eles afetaram diversas e diversas vidas em um universo que não havia contenção. Não é o caso dos Estados Unidos. Tanto é que o Trump está passando, se não me engano, pelo terceiro shutdown, que é um momento de fechamento do orçamento, problemas correlacionados ao orçamento, por conta do ICE e o desejo de democratas e alguns republicanos pelo fim do financiamento direto que se tem dentro do governo dos Estados Unidos. Então, eles têm possibilidade de falar, de lutar e até mesmo de corrigir esses caminhos. O Trump está sofrendo muito nesse novo mandato dele em relação a várias questões financeiras e agora também isso que envolve o ICE. Eu, particularmente, fico muito feliz que o Brasil ganhou na figura do Caetano, que bom que a cultura brasileira está sendo vendida e que ela está aparecendo cada vez mais. É também bom ver o Bad Bunny ganhar, embora a Taylor Swift merecesse mais Bad Bunny, mas por que que é bom? É o primeiro Grammy do álbum do ano, que é o título mais importante do Grammy para um latino. Então, deve com certeza ser comemorado. Ele se emocionou muito no começo, antes de subir ao palco. É algo muito importante. Eu acho que o álbum dele fala sobre isso. A situação de Porto Rico, imigrantes. Os Estados Unidos foram construídos na lógica do imigrante, na lógica daquele que trabalha, daquele que se dá, daquele que deve ser valorizado. Então, eu sou totalmente alheia e contrária a todos esses discursos que excluem essa parcela tão importante da lógica dos Estados Unidos. Mas em aspectos de imigração ilegal, realmente é de determinação do país escolher como ele quer prosseguir em relação a isso. Mas como o Henrique pontuou aqui, existe caso aqui que a gente está vendo pessoas que estão dentro dos Estados Unidos, que são imigrantes legais, que estão sendo punidos e até mesmo perseguidos pelo ICE.
Então, um comentário rápido sobre a vitória do Caetano na premiação. Eu estou só esperando alguém vir falar que a Lei Rouanet tem alguma coisa a ver com isso, né? Falar que a Lei Rouanet comprou o prêmio, alguma coisa assim.
Eu gosto
acho que falta
esquerda,
pouco para alguém falar isso
ninguém
aí.
Ninguém disse nada, tá ninguém todo mundo falando. Aqui, ó, parabéns, que bom.
Não, aparecerá, sino, aparecerá, sino, aparecerá. Sino, aparecerá.
A gente falou esses dias aqui sobre solitude, né? Que é o prazer de você poder gostar da sua própria companhia, se sentir bem, assim, só com o seu momento. Parece que de vez em quando isso não acontece, né, Henrique? Parece que precisa de trazer esse tipo de assunto. Acho que ninguém aqui falou nada contra Caetano, Maria Bethânia. São grandes artistas.
Falei contra, não.
Consolidados da música brasileira.
Inclusive tem uma mensagem do Moisés Faria. Obrigado,
favor.
Moisés. Você está mandando aqui dizendo, Caetano e Bethânia são orgulho do Brasil. Parabéns. É isso mesmo. É um prêmio pela obra inteira
e
dos dois.
E se tivesse, né, o incentivo da Lei Rouanet, desde que fosse de maneira correta, com a destinação certa, com a aprovação, e se a Lei Rouanet realmente fosse distribuída de forma também mais diversa, principalmente para as pequenas companhias de teatro, para os pequenos artistas, que estes sim, estes não conseguem um patrocínio privado, estes custam lotar um teatro para 50 pessoas, então a Lei Rouanet também tem que chegar na ponta, né? Então os questionamentos eles estão em torno disso, mas não tem nada a ver com o momento, não tem nada a ver com o Grammy, e vale dizer, né, que em termos latinos é de fato muito importante, muito obrigado. Ao contrário da Jess, eu não acho que a Taylor Swift merecia ganhar. Não, eu acho que o Bad Bunny representa também o nosso país de uma forma que é a seguinte, que esqueçam o discurso, vamos falar do contexto latino. Nós, latinos, somos sim vistos por muitos países, tanto Estados Unidos quanto europeus, que muitas vezes eles nos veem, sim, como inferiores, como piores. Então, eu acho que esse complexo de vira-lata, a gente realmente precisa perder. E através da música, do teatro e do cinema, a gente consegue sim.
Ó, mas, Matheus, só para esclarecer um detalhe. A Taylor não estava nem concorrendo na categoria de álbum do ano. Eu estou a defendendo porque sou fã mesmo.
Mas só um parênteses, falei da Lei Rouanet, porque assim, toda premiação que tem normalmente é atrelada a isso pela direita, pelos bolsonaristas, para essa galera, sempre dizem que tem alguma coisa. Até falam que tem uma emissora lá que compra a premiação, um negócio bizarro. Eu só estou adiantando, não falaram ainda, mas falam sempre.
Quando precisa justificar muito, a gente já sabe, né,
Fê? Não, mas aí é que tá, eu não acho que isso é uma pauta. Tem muito artista que tá na direita que vai usar a Rouanet também. A Rouanet, ela é uma lei de incentivo privado. É o dinheiro que iria do imposto que vai para aquele artista. Ela é uma escolha, eu até vou além. Eu não acho que tem necessariamente ser para artista pequeno, não. Tem que ser para quem a empresa quer apoiar.
Você tá concordando com o Henrique?
Não.
Cadê o Aleluia? Glauco, eu sou a favor da Lei Rouanet. Você também.
Eu sou a favor.
Não, pera. É a favor da Lei do
Rouanet. Duplo.
Eu sou a favor de qualquer lei que deixa com que a empresa escolha para onde seu imposto vai.
Então temos um ponto. Ei. Até porque traz um retorno significativo pro Brasil. Cada um real,
meu Deus,
me engano,
uma segunda ímpar.
Bom, uma segunda ímpar. Fevereiro começou bem.
Eu diria que a grande questão é cultural, a grande questão é a empresa também poder escolher. Então, se a empresa quer escolher, que seja. Se a empresa quiser escolher o maior cantor do Brasil, Gustavo Lima. É, pode escolher o Gustavo Lima, não tem problema
embaixador.
Algum.
Atenção, Lei Rouanet, pode nos convidar para compor a próxima bancada aí.
Gente, a notícia não espera. A notícia chama e está na redação, está chamando a gente. Vamos para lá, direto para a redação com Danúbia. Por favor, Danúbia, mais uma vez, seja bem-vinda aí, nos conte tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo.
Olha, Fernando, a gente traz um destaque ainda para o caso do cão Orelha. Isso porque o pai de um dos adolescentes envolvidos nesse caso disse então à polícia que nunca foi de passar a mão na cabeça do filho, mas que precisa ser provado que o filho tem algum envolvimento com esse assassinato do cão Orelha, até porque, segundo ele, não tem nenhuma imagem que prove isso. Além disso, a polícia já ouviu mais de 20 testemunhas e também analisa aproximadamente 1.000 horas de gravações de câmeras de segurança ali na Praia Brava, justamente a fim de tentar encontrar essas imagens que mostrem, então, esses adolescentes massacrando o cão Orelha. Além disso, ontem, aqui na Avenida Paulista, teve uma manifestação pedindo justiça por Orelha. Diversos tutores estavam ali com seus bichinhos de estimação pedindo justiça e também que a polícia tome uma providência o quanto antes em relação a esse caso, que além de tudo é repugnante e também deixa a gente revoltado. Então é importante esse assunto e, claro, a gente vai seguir acompanhando. A polícia segue com as investigações.
Muito bem, Danúbia. E a gente segue aqui também, atento a tudo que está acontecendo. Qualquer coisa, chama a gente e você sempre muito bem-vinda. Vamos para Minas Gerais, porque lá também tem notícias com relação... A gente parece que de uma hora para outra, parece que abriram a porteira dos maus-tratos. Casos absurdos de maus-tratos com os animais. Vamos para Minas Gerais, vamos para Poços de Caldas, vamos falar com Rodrigo Costa. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo aqui ao Morning Show. Boa semana para você. Conte tudo aí sobre essa notícia. Que coisa triste, Rodrigo.
Bom dia, meu amigo. Para você, para todos que te acompanham e nos acompanham também aqui através da Jovem Pan. Uma mula, ela foi obrigada a fumar, entre aspas, né, por um homem de 25 anos na cidade de São Sebastião da Vargem Alegre, que fica na zona da Mata Mineira. Esse caso aconteceu já há alguns dias, mas ele veio à tona após imagens começarem a circular nas redes sociais. Após a divulgação dos vídeos, a Polícia Militar do Meio Ambiente ela foi até o município para apurar a prática de maus tratos contra animais. Essas imagens elas mostram o homem colocando o cigarro aceso na boca da mula. Na sequência, inclusive, um adolescente de 15 anos, ele monta no animal nessa condição. A dupla ela foi identificada, foram adotadas as medidas administrativas e criminais cabíveis, inclusive com a lavratura de auto de infração ambiental e encaminhamento da ocorrência à Polícia Civil e ao Ministério Público. A mula ela foi examinada também, passou por uma perícia. De acordo com a Polícia Militar do Meio Ambiente, ela está em boas condições, mas, mais uma vez, e novamente também aqui em Minas Gerais, na semana passada aqui no Morning, nós falamos de alguns casos também de maus-tratos, a gente vê essa questão agora envolvendo uma mula e esse vídeo absolutamente ridículo, gravado pelo pessoal, pelas pessoas envolvidas e fazendo a mula aí fumar, entre aspas, né, porque ela não está fumando, no caso, mas mostra mais uma vez esse caso de maus-tratos que tem vindo à tona e que veio à tona justamente, já tinha acontecido algum tempo atrás e que agora, de fato, se torna público em virtude até dessa questão dos maus-tratos em todo o país que começaram a chamar a atenção. Fernando?
É muito absurdo, né? Não tem nem o que falar sobre uma situação dessa. Assim, além de fazer, né, que já é uma coisa trágica, Mas ainda bem que filmou, porque agora a gente está sabendo quem foi e as medidas estão sendo tomadas, né? Pois é. Então, Eliseu, te agradeço muito. Uma ótima semana para você. Desculpa, Rodrigo. É sempre bem-vindo por aqui. Gente, é sempre uma questão de perguntar por que esses casos não são, não têm penas mais severas, né? Eu queria lembrar que a partir de 2020 tem uma lei sanção que acontece no Brasil, depois de um caso que mobilizou o Brasil todo, um cachorro lá em Confins, em Minas Gerais, aquela região lá do aeroporto de Confins, um pitbull que teve as patas traseiras arrancadas, chamado Sansão, e aí a lei sanção tornou, principalmente para cães e gatos, penas mais severas, de 2 a 5 anos de cadeia. Mas a gente está vendo que isso acaba sendo também pouco para tantos casos que a gente acompanha.
Fernanda. No Brasil, nem assassinato de pessoas está dando cadeia direito. Então, assim, a realidade é que isso é uma situação de impunidade. Nós temos casos famosos de pais que jogam filhas pela janela e já estão soltos. Então, a pessoa que vai fazer uma maldade com um animalzinho, ela sabe que não vai dar em nada, por assim dizer, que a pena não existe. Ela acompanha os jornais, ela sabe que os assassinos aí, humanos, eles estão soltos. Então, eles olham e falam, não vai dar nada fazer isso, fazer esse tipo de brincadeira, bater, torturar um animalzinho. Então, assim, esses eventos, tanto é que eles postam, eles não têm nenhum tipo de vergonha de fazer uma coisa dessa. É lamentável.
Ô, Fernando, trazendo uma outra perspectiva, né? Quem é de interior no Brasil, seja interior de São Paulo, de Minas, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, por onde for, a gente sabe que no interior é muito comum que o pessoal tenha certos hábitos, de fato, que são nocivos, que são prejudiciais, seja com uma mula, com um cavalo, com uma égua, com outros animais, e que realmente a gente não tinha tanto tempo, e que eles passavam simplesmente, né, de forma despercebida. Então hoje, eu acho que além de ter uma mudança, né, na legislação que já está acontecendo, a gente vê esse movimento, também é preciso, né, uma mudança de hábitos. Né, certas coisas antigamente, não vou dizer que elas eram aceitáveis, né, mas elas não eram registradas. Então, muitas vezes as pessoas não ficavam sabendo, mas quem estava ali na roça, no interior, sabia que aquilo acontecia. Então, eu acredito que isso também precisa ser alterado. Essa percepção de que tratar uma mula dessa forma, de que às vezes maltratar um cavalo, um burro, como nós vimos em Belo Horizonte, foi o caso, né, de proibirem aquelas carroças, que os cavalos eram magros, maltratados, não alimentados e circulavam pela cidade inteira, que o pessoal às vezes vivia em comunidade e usava o cavalo como meio de transporte para recolher material e tudo. Então, acho que também certos hábitos, eles precisam ser ressignificados, e aí a gente precisa também até de uma campanha educativa, né, para que essas pessoas percebam que aquilo ali, ok, talvez lá na geração do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, isso fosse normal, mas hoje não é mais.
E o que a gente também não pode esquecer, no caso do Orelha, por exemplo, é que a família dos garotos que cometeram esse assassinato ao cachorro é uma família financeiramente bem. O que a gente precisa lutar muito para que acabe é que a influência do ser financeiramente bem interfira diretamente em como essa pessoa será julgada.
Não, favor, é uma realidade, né? No Brasil, nós sabemos que os bons advogados, e aí faço uma defesa, sou filha de um bom advogado, um excepcional advogado, mas os bons advogados, eles conseguem postergar as medidas, eles conseguem levar isso para foros diferenciados. Então, a punição...
Arrastar, né?
Não, e a punição no Brasil, muitas vezes, para quem tem dinheiro, eu acho que a Operação Lava Jato mostra bem isso, ela não é uma possibilidade. No final, parece que a justiça tem quase que pedir desculpa por ter incomodado um senhor bilionário. Então, assim, isso é uma realidade brasileira que precisa ser como essa realidade do crime de colarinho branco, dos poderosos, que parecem ser donos dos jogos. Por que do jogo? Se fossem meninos que não tivessem condição financeira, que não tivessem bons advogados, bons contatos, eu acho que pela mobilização popular, eles já teriam sido, no mínimo, ali inquiridos de uma maneira diferente, ou até mesmo, quem sabe, ter sofrido já algum tipo de sanção socioeducativa. Mas nós não estamos vendo isso. A razão, com certeza, está ligada ao fato deles deterem bons advogados, boas relações e bons contatos. Agora, nessa parte dos animais, eu acho que até quem... Eu sou uma família que tem relação com abate. Até o abate abate, quando você vai ali para um frigorífico, quando você vai para uma casa de abate, existe humanização dentro desses processos. Eu vi algumas pessoas fazendo comparações com o consumo de carne, não é. Para o consumo de carne não é uma tortura, ao contrário. Até para o produtor isso é ruim, porque se o animal fica estressado, a carne endurece, tem várias questões. Então é tudo muito humanizado, tem todo um cuidado. Agora, essas pessoas que fazem coisas como essa com cãozinho orelha, elas estão fazendo, sabe por quê que eles fizeram? Só para torturar. Só para ver o bichinho sofrendo, só para a dor. Não tinha nada além de causar dor e sofrimento. O vídeo também com o caramelo tentando afogar. Tudo isso é só dor e sofrimento. Isso é, assim, uma coisa muito diferente. Isso precisa ser drasticamente combatido.
Bom, eu quero lembrar para você que no início do programa hoje a gente fez uma pergunta. Qual é o maior problema do Brasil, na sua opinião, dentro do seu ponto de vista? É a segurança? É a saúde? É o preço dos produtos? A inflação? É a educação? A gente está fazendo uma enquete no nosso canal no YouTube. A gente quer muito saber a sua opinião. Vai lá, responde, diga o que você pensa. Qual é o maior problema do Brasil, de acordo com o seu ponto de vista? Esperando a sua resposta, vai fazer um rápido intervalo no rádio, na TV, e rapidamente a gente está de volta.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. Tudo que você quer de uma rádio, você ouve aqui. Humor.
Meio-dia.
Já é quase boa tarde.
Preparando um chevette ao vivo com corote e água de coco.
Pânico.
Entretenimento.
Jovem Pan Morning Show.
Beleza.
Notícias. E claro, as músicas. No seu carro, online e no smartphone.
Jovem Pan. Jovem Pan.
I would pray, trying not to
de todo.
O dinheiro que a gente paga de carga tributária, vale lembrar, a Danúbia tinha trazido pra gente, né, que vai ter voto de algum...
Só, Henrique, só uma pausa, voltamos para a rádio. Estamos aqui discutindo qual é o grande problema brasileiro. Na sua opinião, pesquisa divulgada hoje indica que primeiro lugar é a questão da segurança. Mas quase coladinho ali está a educação e também a questão da inflação e da saúde. Por favor, Henrique.
Eu estava comentando que a gente precisa sim, a gente paga realmente uma carga tributária alta e a gente precisa sim cobrar de que esse dinheiro seja bem empregado. Vale lembrar que na matéria que trouxe, que foi trazida mais cedo, houve um veto do presidente Lula de um aumento aí de bilhões de reais de emendas parlamentares que o Congresso Nacional planeja derrubar esse veto. Então, por exemplo, se você tem 12 bilhões de reais sendo usado para emendas parlamentares, no qual muitas vezes nós nem sabemos para onde esse dinheiro é empregado, a gente precisa lutar para que tenha, ao mínimo, transparência, caso esse dinheiro de fato seja aprovado e vá ser utilizado como emendas, ou, no melhor dos casos, que esse dinheiro não vá para emendas e vá para alguma coisa que seja mais útil para a sociedade e que a gente saiba para onde está sendo empregado e investido.
O que é extremamente relevante, haja vista o que a gente, né, presenciou nos últimos anos, que é uma distribuição sem critério de emendas parlamentares, de recursos, para quê? Para garantir a aprovação de projetos, para garantir a aprovação de emendas. Afinal de contas, qualquer movimento político no Brasil, quando você não tem a base, ou seja, você não tem maioria lá no Congresso, então você não tem a maioria de deputados ou a maioria de senadores, você precisa fazer o jogo político. Então, em um raro momento aqui, é importante elogiar o veto, né? O veto a essa aprovação de emendas, mas ao mesmo tempo lembrar que de um lado você veta as emendas, mas do outro você cria um novo auxílio, sem previsão de receita, sem saber de onde vem o dinheiro. Então essa é a incoerência do Brasil, que dinheiro mal distribuído, sem destinação, sem fiscalização, mas que também tivesse consciência na hora dos gastos. Não é só sobre, eu vou criar algo que é bom para o povo, é saber se eu tenho com que pagar aquela conta.
Mas vale lembrar que o gás do povo veio para substituir o auxílio gás que já existia. E agora vai garantir uma distribuição de gás melhor, mais democrática para o Brasil. E outro, o auxílio gás, muitas das vezes, a pessoa chegava lá na distribuidora com o valor do auxílio e o botijão de gás tinha um valor que superava o valor do auxílio gás. Agora, nas distribuidoras credenciadas, a população pode retirar prontamente o botijão, não recebendo um dinheiro que
ou
às vezes
seja,
não dá para pagar.
O Henrique elogiou o corte de gastos para depois justificar o aumento.
Acabou
de
a paz.
Gastos.
Acabou a paz. Durou pouquíssimo.
Lhe convém em relação ao sujeito do aqui o sujeito dessa distribuição é o presidente Lula, o governo federal. E que ignora, muitas vezes, a questão das contas públicas, do alto endividamento.
Mas as emendas parlamentares, a gente não sabe para onde vai.
Não, algumas emendas...
A maioria é segurança
das emendas,
alimentar.
Não. A maioria das emendas, nós sabemos para onde vai. E aqui eu estou do mesmo lado. Até recentemente, Bia Kicis e a senadora Damares, na verdade, a senadora Damares, elogiaram Flávio Dino em relação a isso. Nós precisamos saber onde todas as emendas estão. Por isso, RP6, é RP9, não são emendas tão... Não deveriam ter essa perdição, né? Que o dinheiro entra, você não sabe qual que é o projeto, sou a favor disso. Mas a grande questão é, o governo federal gasta muito e também gasta muito mal.
A gente está falando dessa distribuição, né, dos impostos que a gente paga, isso também está rendendo muitos comentários aqui. Joquita J5J está dizendo, melhorando a educação, conseguimos melhorar os outros índices que estão relacionados na pesquisa. Realmente, é por aí também, né? Raimundo Menezes está dizendo, o pior problema do Brasil é a corrupção. Sem dúvida nenhuma. É isso, a gente quer saber aí o que você... A gente vai direto para a redação, vamos para a redação. Danúbia, outras informações, vamos falar com ela. Olá, Danúbia.
Pois é, Fernando, a gente traz um assunto sério, os afastamentos por transtorno mental que acontecem em relação ao trabalho, né? Os dados mostram do INSS que de 2023 a 2025, esse aumento foi de quase 80%. Foi analisado pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Para a gente ter uma ideia, lá em 2023, foram registrados 219.850 afastamentos por mais de 15 dias, quando a pessoa começa, então, a receber aquele benefício previdenciário. Em 2024, esse número saltou para 367.909. Já no ano passado, em 2025, o número foi para 393.670 benefícios. Então, o volume 79% maior do que em 2023. Isso tem naturalmente um impacto econômico. Para se ter uma ideia, em 2023, o custo total desses benefícios por afastamento em relação a transtornos mentais foi de R$ 477 milhões. No ano seguinte, esse valor saltou para R$ 848 milhões. Já no ano passado, em 2025, foi de R$ 954 milhões. Ou seja, 100% a mais do que em 2023. Então, a gente precisa realmente, ó, cuidar da cabeça. Eu volto com você.
Exatamente. É porque a gente foi aprendendo, né, Danúbia, depois da pandemia, né, que não existem mais diferenças entre saúde física e saúde mental. É, tudo é parte de uma saúde só, né? Um vídeo da terapeuta. Muito obrigado, Danúbia, pela sua participação. Volte sempre que precisar chamar a gente por aqui. Eu queria chamar a atenção de um vídeo da terapeuta desmotivacional. Na verdade, uma personagem de um cocana, chamada Doutora Rosângela, que aborda temas do cotidiano de uma forma muito descontraída, muito engraçada, mas também acende um alerta para um excesso de produtividade no mundo corporativo. Vamos acompanhar o trecho desse vídeo para a gente comentar aqui.
Ambiente corporativo não é sobre produzir, é sobre manter uma média confortável de mediocridade. Toda equipe funciona melhor quando todo mundo finge no mesmo ritmo. Quando você entrega demais, você não se destaca, você vira uma ameaça. Não seja excelente, seja suficiente. Excelência gera expectativa. Trabalho bom demais vira um padrão inatingível para os seus colegas. Trabalho mediano vira carreira. Se todo mundo entrega pouco, ninguém está errado. É uma democracia corporativa. Ninguém gosta de quem faz tudo certo porque desmonta a desculpa alheia. Toda equipe tem um acordo silencioso do esforço mínimo aceitável. O segredo do mercado de trabalho é parecer ocupado sem nunca entregar demais.
Ah, Índio Bem é o cara que faz isso aí, maravilhoso, muito bom. E a gente vai discutir isso aqui com a psicóloga, a nossa querida convidada hoje, Andréia Krug. Bem-vinda, tudo bem?
Bom dia. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Alegria te receber aqui. Interessante, né?
Maravilhoso.
Uma discussão muito pertinente, né? Quando a gente fala de saúde mental, que a Danúbia trouxe dados alarmantes, quando a gente fala desse número grande de afastamentos no trabalho, seria essa uma solução?
Parte está por aí, sim, né? O ambiente de trabalho, ele está cada vez mais pesado, né? Tem uma questão, né, que de mundo mundial, o contexto de mundo é complexo, muito mais complexo talvez do que era 5, 10 anos atrás. Você tem mudanças, você tem um mundo muito mais imprevisível. E o que acaba acontecendo é que as pessoas estão meio perdidas dentro das organizações, né? Então, isso realmente gera um choro, uma pressão por resultado maior. Eu não sei mais o que fazer para conseguir aquilo que eu conseguia até um tempo atrás com uma certa facilidade.
Você acha que tem também algo que as redes sociais colocam e que pode ser também levado para o ambiente de trabalho, que é comparar o palco dos outros com o nosso bastidor? Puxa vida, como aquele menino corre para lá e para cá, e para cá, e para lá, e para lá, para cá. Eu tenho que fazer isso também, mas você está vendo só o palco, você não sabe o que é o bastidor, você não sabe como está difícil para ele correr tanto assim, né?
É da nossa humanidade. A grama do vizinho, ela é sempre mais verde. Isso aí, desde que o mundo é mundo, que é dessa forma. Mas sim, as redes sociais exponenciam isso de uma forma absurda, né? Só tem gente.
Isso
legal.
Chega no trabalho?
Claro que chega, né? E tem rede social do trabalho que é o mundo de Bob, né? Ai, nossa, superei uma unha encravada, olha como eu sou legal. Então você tem umas coisas hoje em dia que realmente levam a uma supervalorização de determinados comportamentos dentro desse mundo organizacional que é muito ruim, muito ruim.
Hoje aquela rede social, o LinkedIn, né, que é a rede de trabalho, você vê que a maior parte dos textos que são colocados ali, eles são carregados de um excesso de glorificação que é irreal,
tudo
né?
Tudo feito pelo chat hoje, tudo não sei se você reparou, chat. Né? Então só com termos assim, extremamente propícios ao algoritmo, todo mundo é lindo, maravilhoso e bem-sucedido, né? É. Complexo.
Eu conheço um restaurante que sempre que chega um garçom novo lá, são garçons mais tradicionais e que ficam ali naquele ritmo de garçom experiente. Olha, você fala, opa, tudo bom, amigo? Opa, quando chega um garçom novo, ele começa a correr muito, chega o mais experiente e fala assim, meu amigo, aqui é devagar. Siga o fluxo, não corra tanto. E como se fosse um meio de defesa dos mais antigos para isso. Mas quando a gente fala de produtividade, talvez a gente encontre alguns entraves.
O conceito de produtividade dentro desse contexto de mundo também do tempo atrás. A gente, né, eu brinco, né, os mais vintage, como eu, vieram do mundo da reengenharia, onde fazer mais por menos era o grande boom da coisa. Hoje, na realidade, você tem que fazer menos, tem que ser igual a mais. Você faz mais, mas com menos esforço. Você usa mais a cabeça e menos o braço. E isso é o que está acontecendo, isso é o que veio de fato para o jogo. E isso traz desconforto para quem estava muito acostumado àquele famoso jogador para a plateia, né? Sempre muito papel e muita coisa em cima da mesa, correndo de um lado para o outro, fingindo, né? Muitas vezes produtividade, esse tipo de coisa, né? Então, isso também muda a forma como as pessoas trabalham, isso também gera desconforto, pressão, estresse, todo esse tipo de coisa que a gente está vendo no mundo hoje.
Doutora, mas é engraçado que nesse vídeo da brincadeira aí, do ser mais produtivo, não seja essa pessoa, eu me sinto essa pessoa.
Qual pessoa?
Eu sou aquela.
Qual?
Eu sou a pessoa.
Ela deve ser a mediana.
Não, eu sou obcecada.
Ela é odiada, porque ela é produtiva. O povo fala, calma, aqui não é tão rápido.
Eu tenho uma insônia grave. Então, eu sou insuportável nesse aspecto. Claro, cada um tem seu limite, mas eu amo trabalhar. Nossa, eu não sei ficar tranquila, relaxar. Vamos pra uma praia sem fazer nada, isso me dá pavor. Então, eu sou o terror dos coleguinhas. E aí vem uma questão. Também não existe, dentro do ambiente de trabalho, uma pressão real pela mediocridade? Para que você não se destaque? Não tem meio que esse jogo de tentar atrapalhar? Porque eu já trabalhei em times onde essa característica minha era bem vista e times onde essa característica minha era a coisa mais odiada do universo. Então, assim, eu vejo que nos times de alto desempenho, o ambiente de cobrança, ele também te leva a uma melhora para sua vida, em vários aspectos.
André, só um minuto, eu quero fazer um break da rádio para a gente voltar a continuar aqui na TV.
Olha o desfile que eu peço aí, gente! Tenho festa pra levar, alegria e promoção, sou contra o jeito fácil. Ainda bem que tem, mas já sei.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here. One radio. All the hits.
Essa. I love the radio station. É a Jovem Pan.
other girl, they do too much, but this girl mellow. Now in my divine situation, I go use the tell I'm mellow. Finally, I find way to talk to the girl, but she ain't no one follow. When you gonna phone for one? Mm-hmm. When you know I come for one? Mm-hmm. Then I start to feel a bum bum one. Mm-hmm. But she did give me small small one. I know, say she's happy, but sit down one one. Mm-hmm. But she feeling insecure, cause her friends go, they go my life.
Coisa ruim. É
voltamos para a rádio.
Ah, então?
Estamos
vamos lá.
Aqui na rádio e então, estamos respondendo essa pergunta: se vale a pena ser proativo no trabalho, se vale a pena seguir um fluxo mais ameno.
Isso. Né? Na realidade, você deveria sim ser proativo, mas no sentido de pensar em você mesmo, né? Eu tenho que ser proativo para buscar conhecimento no mundo em transformação. Eu tenho que ser proativo de compreender se o colega está precisando de ajuda ou não. Eu tenho que ser proativo de fazer uma coisa que as pessoas detestam fazer dentro das organizações. Endereçar conversas difíceis. Brasileiro adora ser fofo, brasileiro adora ser gostado. Aí eu não vou falar isso com um coleguinha, que o coleguinha vai ficar triste comigo. E aí eu não falo aquilo que tem que falar. Eu não sei se a pessoa quer ajuda ou não. E isso acaba dando problema.
Eu queria fazer uma pergunta nessa linha. Então, eu tenho alguns trabalhos com organizações de fora e aqui no Brasil. E uma coisa que eu noto muita diferença, a senhora acabou de tocar, que é a questão do feedback, né? Desse, olha, isso tá errado, não faça assim. Lá fora, parece que é muito comum e muito mais direto a forma de abordagem dos erros. Não tem um mal-estar, mas é errou nisso, dessa forma. Aqui parece que é mil me toques, é quase uma dificuldade. E até a forma do colaborador lidar com isso é muito diferente. Então, eu tenho muito medo, às vezes, de dar feedback aqui para algumas pessoas com que eu trabalho, porque parece que o feedback é encarado como uma crítica e um ataque muito forte. Isso é real? É algo da cultura brasileira? Ou não? É puramente imaginando?
Não, é da cultura. Nós somos um povo muito relacional. Eu brinco, eu acho que deve ter vindo embarcado em Santa Maria Pintinina, né? Porque assim, aqui todo mundo quer ser fofo, aqui todo mundo quer ser legal. Ah, não vou falar isso com você, você vai ficar
comigo. Um pouquinho falso também.
É, claro que é. É, eu não digo aquilo que não quero dizer para não ficar mal com o outro e acho que o outro vai adivinhar. E aí começa, né, e a gente vê isso muito em alguns depoimentos, é uma coisa assim, o outro não gosta de mim. Tem gente que acredita que alguém acorda todo dia só para infernizar a vida dele no ambiente de trabalho. O que o João foi fazer hoje lá? Ele foi me infernizar. E amanhã, João foi me infernizar. A pessoa realmente acredita que ela tem um poder supremo de tirar o outro da cama para infernizar a vida dele.
O fato é que 98% das pessoas que a gente acha que estão preocupadas com a gente não estão nem aí, isso, né, doutora?
Não, ligam, nem ligam.
Não estão nem aí, né? E aí a pessoa é muito engraçada. Ele fica muito infantil, o mundo corporativo. Eu olhei com aquela cara feia, agora ele entendeu. Ele não entendeu nada, você não falou. Ele não vai entender, mas eu não vou endereçar a conversa. Eu até de uns tempos para cá eu mudei, eu não chamo mais de conversa difícil, eu chamo de conversa necessária. Eu é que tenho que vencer a minha dificuldade e falar, obviamente, que com assertividade, sem agressividade, o que está me incomodando. Se a gente não trabalha isso, a gente não trabalha a relação. Se a gente não trabalha a relação, qualquer mundo, o pessoal, o profissional, é um inferno, gente.
É, e vale dizer, né, Fernando, que às vezes é melhor você, a gente usa esse termo às vezes no mercado mesmo, que é brincar assim, é melhor você frear alguém muito acelerado e proativo do que você ter que empurrar alguém muito parado. Especialmente pensando na escala 6x1, de repente a pessoa vai trabalhar com menos carga horária, é uma característica que a gente pode trabalhar, né, e pode desenvolver. E, gente, tem que lidar, às vezes, com ciúme, com a inveja, porque o proativo, muitas vezes, é tido como protagonista ou como aquele que chama atenção. E aí, aquele que, às vezes, não tem, né, essa proatividade, faz o quê? Cria aquela conversinha de corredor, começa a falar, não, a Jess quer aparecer, o outro quer, não sei o quê. Por quê? Porque tem uma característica proativa. Quando ela vem trabalhada, gera mais resultado. Então, acho que dentro desse contexto, tomara que a gente aprenda a ter uma comunicação não violenta, né? E adquira características mais positivas para produzir mais.
Tem uma frase muito boa que é o seguinte: gente feliz não enche o saco.
Isso é verdade.
Seja feliz, encontre o seu caminho, que você não vai perturbar a vida do outro.
Não, Fernando, você falou de uma frase, eu lembrei daquele personagem João Grilo, sabe? Do Alto da Compadecida. Tem uma frase dele muito boa que ele fala: não dê muito pouco de si, que senão vão te mandar embora. Não dê muito de si, porque se você se esforçar demais, só vão te dar mais trabalho. Dê sempre o melhor do mais ou menos.
É, compreendendo, como eu gosto de dizer, que esforço não é resultado e estar ocupado não é ser produtivo. Então, essa é a grande mudança que a gente está vendo hoje no mundo corporativo.
Muito Posso bem. Fazer mais
Por
uma
favor.
Pergunta? É, tem uma dinâmica, às vezes, em locais de trabalho que lembra muito o ensino médio, aqueles filmes de garotas malvadas, que é toda essa lógica, assim, de joguinho, fofoquinha. O Matheus bem abordou isso. Como lidar, como chefe, assim, como um líder, como lidar com isso? Porque é a coisa que eu mais tenho preguiça e que, particularmente, eu acho que eu menos sei lidar. Como que eu posso gerir essa dinâmica de ensino médio? Porque a minha vontade é mandar todo mundo crescer. Mas isso não funciona. Então, qual é a dica da profissional?
Você não quer mandar crescer, exatamente. Você quer mandar... a palavra
que você quer mandar para outro lugar.
Você quer falar outra
coisa. Ela foi educada. Você tinha dito, né? Assim, o tal do feedback é aquilo que a gente tem que usar. Né? E a gente usa pouco pelas questões que a gente já conversou aqui. E a gente também se esquece que o feedback é entre pares. Não necessariamente o feedback é algo de um líder para o time. Mas o líder, ele é levado pelas organizações a se achar um ser supremo, um super-herói, que ele passa na catraca. Né? Tem até esse termo que eu odeio, né? Ah, a pessoa é profissional. Não, ela continua humano. Tá tudo dentro dela, não mudou nada.
Você acha quase um mito, né?
É, ele é. E ele é o que sabe fazer, ele é o que tem que resolver tudo. Eu recomendo, né, nos meus processos de formação de liderança. Se o coleguinha chega para você e diz: ai, chefe, fulano tá fazendo isso e aquilo. A primeira coisa que eu falo é: você já foi lá e já conversou com fulaninho? Não, é você que tem que conversar, não.
E mais uma frase: quando o Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João.
Exato.
Isso vale pro mundo corporativo também.
A gente tem que aprender a falar para a pessoa e não da pessoa.
Olha, queria agradecer demais, André. Muito obrigado. Pela sua participação, uma ótima semana para você, um lindo mês de fevereiro, sem tantos contratempos e sem tanta fofoquinha.
Maravilhoso.
Um mar de almirante para você.
Opa, beleza.
Muito obrigado.
Muito obrigada, gente. Obrigado.
Valeu.
Um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigada.
Eu queria também falar de uma notícia que também é recente, é dessa semana, de agora, o uso das canetas emagrecedoras, que acabou deixando a comunidade médica do Reino Unido em alerta. De acordo com a imprensa inglesa, alguns pacientes morreram vítimas de uma inflamação grave no pâncreas depois do uso desses medicamentos para obesidade e também para diabetes. Foram 25 milhões desses remédios distribuídos na Inglaterra nos últimos 5 anos. A agência reguladora notificou 19 mortes e 24 casos de pancreatite. Muito embora, preciso dizer, os casos mais graves sejam muito raros. A agência reguladora e as farmacêuticas estão alertando que é preciso ficar ciente sobre os riscos e os efeitos colaterais. Importante dizer que aqui no Brasil, essa indicação é só a partir de uma receita médica. Então, de um jeito muito específico, as canetas só são vendidas com a retenção da receita, com a receita obrigatória do médico. E o médico, naturalmente, antes de receitar, né, a gente espera que seja feita também uma consulta para analisar os riscos. Mudando de assunto agora também, vamos falar de futebol. Os corintianos estão felizes.
Vai, Corinthians.
Vai, São Paulo.
Que vitória, hein? O ano nem começou, E, quer dizer, nem acabou direito, está comemorando a Copa do Brasil e comemora também agora mais um título. Quem está aqui conosco? Pedro Marques, nome de craque de bom repórter, vai falar sobre tudo o que aconteceu nessa rodada. Bem-vindo, Pedrão.
Assim como o Pedro Rocha, eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele em algumas coberturas. Pedro, e é um prazer. Rocha,
que estava lá em Brasília também.
Fazendo essa cobertura aí do clássico das multidões.
Clássico,
né?
Das multidões. Os dois maiores times do Brasil em relação a torcidas.
As duas maiores torcidas, Fernando. Bom dia para você, para todo mundo aqui do nosso Morning Show. E já que a gente estava falando de esforço, que esforço teve que fazer o Corinthians, não é? Porque na chegada ao estádio, o Dorival Júnior revelou que 26 entre membros da comissão técnica, jogadores, eles acabaram pegando intoxicação alimentar. Até mesmo o Yuri Alberto, na véspera do jogo, disse que teve febre, que não estava muito legal, mas marcou um golaço ontem o Yuri Alberto. E quem foi até o Mané Garrincha na expectativa pela estreia do Lucas Paquetá? E o show do Corinthians. Corinthians foi muito bem.
E o show do Paquetá, que deu um chute lindo, né? Pra lua, maravilhoso.
É verdade. Aí tem torcedor do Flamengo questionando como é que pode o jogador valer 260 milhões e errar um gol daquele.
Mas na Copa do Mundo a gente vê isso, né? Principalmente quando grandes jogadores perdem pênaltis, né? Um jogador como o Zico, por exemplo, nunca foi campeão do mundo, justamente talvez porque perdeu um pênalti decisivo, né?
Pênalti é trairagem, né?
Pênalti não. Mas, ó,
falaram pra mim que essa do Paquetá aí foi a pipoca mais cara da história, né?
Ô Pedro, sabe o que acontece também? É que jogador caro joga com a etiqueta na blusa, né? Então, a todo tempo ele tá mostrando o preço dele. Um jogador como o Paquetá não podia ter perdido aquele gol. Tava 1-0, ele empataria o jogo, mudaria completamente o perfil.
Foi a última grande chance do Flamengo, já nos acréscimos ali, era a possibilidade do empate. E aí, já no lance seguinte, a gente está acompanhando o golaço do Yuri Alberto. Quem abriu o placar para o Corinthians foi o zagueiro Gabriel Paulista, que é o primeiro reforço do Corinthians pós-transfer ban. E ele que já se declarou várias vezes na carreira dele corintiano, na passagem pelo futebol europeu, a todo momento postava aquela foto com a camisa do Corinthians, agora realizando esse sonho, não é? Realizando esse sonho de não só vestir a camisa do Timão, mas também marcar um gol em final e ajudar o Corinthians.
Mas Pedro, a torcida flamenguista está reclamando muito dessa expulsão aí, uma expulsão meio... Cara, o que aconteceu? O time desce para o intervalo, né? O juiz tem todo o tempo para analisar os 15 minutos aí de intervalo, volta e aí... o jogador é expulso. Isso meio que atrapalha o esquema tático, porque se ele é expulso quando acontece o lance, o técnico do Felipe Luiz poderia armar o time de um jeito diferente.
Com certeza, ele até falou isso, né? Que ele armou o time pro segundo tempo 11 contra 11. Não sabia que ia voltar 11 contra 10, o Felipe Luiz. E sobre essa expulsão, que a gente não tá muito acostumado, né? No intervalo, o árbitro ir à cabine do VAR e expulsar um jogador. Não lembro de outra vez que isso aconteceu aqui no futebol brasileiro. Mas eu conversei com o Rafael Porcari, árbitro, e ele confirmou que o protocolo correto da arbitragem. Ação disciplinar, o árbitro pode recorrer ao VAR em qualquer momento do jogo. O que ele não pode é ação técnica, ou seja, a partir do reinício da partida, que seria o apito para a segunda etapa, ele não poderia marcar um pênalti, ele não poderia marcar uma falta.
Eles não trocam uma ideia, um cafezinho ali, o pessoal do VAR com o pessoal do campo no vestiário?
Troca, e até por isso a informação que chegou é que no primeiro tempo eles estavam aguardando a revisão do VAR. Já nos minutos finais, ali nos instantes finais da partida, a respeito da cotovelada do Carrascal para cima do Breno Bidon. Só que no intervalo também está um grande ponto de polêmica em relação ao assistente de vídeo. Houve uma queda de energia, o aparelho do VAR parou de funcionar e por isso ele encerrou o primeiro tempo. E aí na volta ele vai lá olhar o lance.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show? Oferecimento Loja em 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Rufino's Restaurante é a referência em peixes e frutos do mar há 50 anos. E uma ótima opção do seu maravilhoso cardápio é o carpaccio de polvo com salada verde. Leve e delicioso. O polvo é fatiado fininho, com molho de limão siciliano, azeite extra virgem, manjericão, flor de sal e salsinha. É de dar água na boca. Rufino's Restaurante, na Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim. Ou acesse rufinos.com.br.
Jovem. My Station. Pan.
Jovem Pan!
I just want you close. Where you can stay forever. You can be so. That it will only get better. You and me together. Through the days and nights. I don't worry cause everything's gonna be alright. People keep talking. They can say what they like. But all and everything's gonna be alright. No one, no one, no one can get in the way of what I'm feeling. No one, no one, no one can get in the way of what I feel for you.
Posso falar? E eu que encontrei a Lu, minha amiga, que tava passando por um período difícil, vivendo uma separação complicada, parará. Aí eu fui recomendar pra ela uma vidente que eu amo, que faz previsão com borra de café, cita nomes. Aí ela falou que não, que já tava indo numa, que lê tarô e fala de vidas passadas. Aí eu falei pra ela que eu não gostava de tarô, que se fosse pra fazer leitura de cartas tinha que ser uma que era ótima, que fazia leitura de baralho cigano misturado com radiestesia. Ela falou que se fosse para fazer radiestesia, ela tinha um que fazia medição de energia com pêndulo de cristal e colocava placas de chumbo e cobre pela casa, que era incrível. Mas eu falei que não, que se fosse para medir a energia da casa, eu tinha uma melhor, que ia na casa da pessoa com ramos de arruda e mariposas, e que quando ela chegava na casa da pessoa, ela ia batendo com o ramo de arruda nas coisas, soltava as mariposas e onde a mariposa pousava tinha que jogar a coisa fora. Aí ela perguntou se era por isso que chamava mariposa, porque pousa... Aí eu achei que ela tava sendo irônica, briguei com ela e agora a gente tá há 2 semanas sem se falar, você acredita? Ah, parece maluca, né? Não, sério. Será que se eu falar com uma mediadora de relacionamentos, ela consegue reatar nossa amizade? Nossa, bem que o Rô me falou que tem um especialista em gerenciar conflitos que constela os relacionamentos, né? Aí a Tati, minha amiga, falou que não, que pra esses casos o melhor é o dela, que faz reconciliação de amizade com o estudo da aura da pessoa. Eu falei, gente... E agora, né? O que eu faço? Não, sério. Você tem alguém bom pra me indicar? Mas tem que ser bom, tá? Você tem? Sandra. Meu nome é Sandra.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a Felipe Xavier 1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reiniciando o amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Muito boa tarde, meus barraqueiros do amor. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui. Mais um assanhado programa Pânico pelas virtuosas plataformas da nossa Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa mais perdido que funkeiro em biblioteca. Vocês sabem que hoje é dia da inteligência e da perspicácia. Nesse programa temos os iluminados, temos cérebros, as grandes mentes desta nação. Rinha de pensadores com eles, Mário Servi Costela e Olavo de Barbalho. Olá,
alô,
Barbalhitos.
Alô, alô.
Alô, pessoal. Alô, pessoal. Alô, pessoal.
Eu já falava disso por 1939, por...
Alô, pessoal.
Alô, pessoal. Alô, pessoal. Alô, pessoal. Tudo certo, seus picaretos do cacete? Eu sou o melhor pensador desse país, porra. Tô avisando desde 1754, cacete. Presta atenção nessa reflexão, seus bichiguentos. Vocês não valem o que o Ed Mota faz atrás da moita. Que isso? Interferência, porra? Pensamento.
Nossa, mas uma mosca.
O que tá acontecendo aqui? O pensamento é o seguinte: ser comunista é igual ser corno. Você divide sua mulher com todo mundo, mas na hora do boleto paga sozinho. Agora vão se lascar que eu vou numa festinha ali do Epstein, tá certo? Tá sofrendo bastante. Agora é contigo, outro filósofo.
Amigo. Boa tarde, Emílio.
Boa tarde.
E Borraldos, esse programete. Confesso que hoje estou mais confuso que roupa íntima do Pablo Vittar. Hoje, não sei se almoço uma rabada, uma feijoada, uma buchada de bode ou quem sabe os três. Mas vamos ao pensamento do dia.
Amigo Deus.
Se a vida realmente imita a arte, o Kid Bengala seria o verdadeiro Picasso. Fiquem com Darwin e lave bem o pipi do seu coleguinha. É com você, Emílio Surita.
Muito bem, senhoras e senhores. Nosso querido Morgadinho de volta.
E
vamos,
aí?
Vamos pra agenda. O melhor stand-up comedy do Brasil, Rogério Morgado, e no meio conhecido como Capitão Polenta. Diga lá, Morgadinho.
Ai, como conectam eu tava com os saudade, shows aí. Tava com saudade de vocês aqui.
Tava morrendo?
Eu estava morrendo de saudades de você. Esse... é maravilhoso. Negócio é o seguinte, Morgadão de volta, e você sabe muito bem, toda quarta-feira em São Paulo, My Fucking Comedy Club, tem nessa quarta já, corre pra comprar o seu ingresso, clubedoingresso.com, tem novidade, tem gravação de quadro novo do Morgadão. Então, ó, novidade 2026, quadro novo, toda quarta-feira, show do Morgadão no My Fucking Comedy com gravação do quadro novo, tá certo? clubedoingresso.com. No dia 7 agora, tem show em Santo André. Você de Santo André, primeiro show do ano aí no Hilários ABC, corre para comprar o seu ingresso também. Você que é do ABC, entra lá. Eu vou falar pra você, ticketnamão.com.br, tá certo? Pra comprar o seu ingresso. E no final do mês tem São João da Boa Vista, Morgadão, no Teatro Municipal. Também compra o seu ingresso, tudo no @ Rogério Morgado lá no Instagram, tá certo? Saudade de todo mundo, que alegria estar aqui.
Boa, Morgadão.
Boa, Morgadinho. Bom, então, dito isso,
chegou aquele momento especial.
Muito bom.
Uma novidade nessa programação. Opa. Por quê? Porque é o momento em que fazemos uma singela homenagem. Homenagem a quem realmente prestigia este singelo programa. Chegou a hora, senhoras e senhores, de nossa audiência, a majestade.
Nossa audiência, a majestade de hoje, traz a tia dos gatos. A professora aposentada, que adora uma farofada na praia. Essa viúvona vem da série. Feliz da vida, palmas para Vera Regina Zório.
Olá, Vera. Fala, dona Vera.
Oi, boa tarde.
Como é que está, senhora? Tudo bem? Que presença elegante.
Ah, mas não acredito.
O que, que é?
Realmente. Não, eu tô realizando vários sonhos em um, estando aqui agora.
Sério?
Muito boa. Feliz.
Mas por que tanta felicidade com uma coisa tão simples?
Por que tanto sonho?
Eu tô emocionada. Mas eu tinha